Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem, e continuação de um feliz Ano Novo 2025. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone Filomeno Lopes. Pesar do Papa Francisco pela morte aos 86 anos de idade do cardeal Ângelo Amato, prefeito emérito da Congregação das Causas dos Santos. A Porta Santa da Basílica de Santa Maria Maior foi a quarta aberta neste jubileu de 2025. O rito solene foi realizado neste primeiro dia de janeiro pelo arcipreste coadjutor, o cardeal Rolandas Macricas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, o cardeal Cláudio Guggerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, Dom Christoph José Níquel, bispo titular de Velha e regente da Penitenciaria Apostólica, o professor Andrea Riccardi, fundador da Comunidade Sant'Egidio, o senhor Seiji Abdul Karim Paz, com o séquito, e, finalmente, o cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. No dia 31 de dezembro de 2024, faleceu o cardeal Ângelo Amato, prefeito emérito da Congregação das Causas dos Santos, aos 86 anos de idade. Em telegrama aos membros do Instituto Salesiano e aos familiares, o Papa Francisco manifestou a sua proximidade, destacando a sua dedicação com delicadeza e generosidade humana ao Evangelho e à Igreja. Mais pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
No dia 31 de dezembro de 2024, faleceu o cardeal Ângelo Amato, prefeito emérito da Congregação das Causas dos Santos, aos 86 anos. Em telegrama aos membros do Instituto Salesiano e aos familiares, o Papa Francisco manifesta sua proximidade, destacando sua dedicação com delicadeza e generosidade humana ao Evangelho e à Igreja. Penso em seu espírito sacerdotal e na preparação teológica com que serviu a Santa Sé, especialmente nos dicastérios para a doutrina da fé e das causas dos santos. Mesmo nos últimos momentos marcados pelo sofrimento, o cardeal Amato se abandonou à bondade de seu Pai Celestial. Amato nasceu em Molfetta, na região da Puglia, sul da Itália, no dia 8 de junho de 1938, em uma família de construtores navais, sendo o primeiro de quatro filhos. Iniciou seus estudos no Instituto Náutico de Bari, mas no início de seu terceiro ano, em outubro de 1953, decidiu abandonar essa carreira para entrar no aspirantado salesiano em Torre Annunziata. Em 1953, fez sua primeira profissão religiosa. Depois de se mudar para Roma, estudou no então Ateneu Pontifício Salesiano, hoje Universidade Pontifícia Salesiana, obtendo a licenciatura em Filosofia. Em 1962, fez sua profissão religiosa perpétua e iniciou 2 anos de treinamento prático no Colégio Salesiano de Cisternino, Brindisi, onde lecionou literatura. Depois de obter a licenciatura em Teologia na Faculdade de Teologia da Universidade Salesiana em Roma, foi ordenado sacerdote em 22 de dezembro de 1967. Depois do doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, viveu uma experiência na Grécia, onde estudou profundamente a teologia greco-ortodoxa. De volta a Roma, lecionou Cristologia na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Salesiana, da qual foi reitor de 1981 a 1987 e de 1994 a 1999. De 1997 a 2000, foi também vice-reitor da mesma universidade. Em 1988, foi enviado a Washington para estudos sobre a teologia das religiões e para completar o Manual de Cristologia. Em seguida, foi nomeado consultor da Congregação para a Doutrina da Fé, dos Pontifícios Conselhos para a Promoção da Unidade dos Cristãos e para o Diálogo Interreligioso e conselheiro da Pontifícia Academia Mariana Internacional. Em 1999, foi nomeado secretário-prelado da reestruturada Pontifícia Academia de Teologia e editor da recém-fundada revista teológica Path. De 1996 a 2000, foi membro da Comissão Teológico-Histórica para o Grande Jubileu do ano 2000. Nomeado secretário da Congregação para a Doutrina da Fé em 19 de dezembro de 2002 e eleito para a sede titular de Sila, com o título pessoal de arcebispo, recebeu a consagração episcopal em 6 de janeiro de 2003, do Papa João Paulo II, na Basílica Vaticana. Em 9 de julho de 2008, Bento XVI o chamou para suceder ao cardeal José Saraiva Martins como prefeito da Congregação das Causas dos Santos, e no consistório de 20 de novembro de 2010, o criou cardeal da Diaconia de Santa Maria in Aquiro. Participou do conclave de março de 2013, que elegeu o Papa Francisco. Em 19 de dezembro de 2013, o pontífice o confirmou Donec Aliter Providator como prefeito da Congregação das Causas dos Santos, cargo que deixou em 2018, pouco antes de completar 80 anos.
A Porta Santa da Basílica de Santa Maria Maior foi a quarta aberta neste jubileu de 2025. O rito solene, como dizíamos, foi realizado neste dia 1 de janeiro pelo arcipreste coadjutor, o cardeal Rolandes Macricas. A abertura foi acompanhada pelo som do histórico sínodo conhecido como La Sperduta, a perdida, que regressou dos museus do Vaticano para a Basílica Papal em março de 2024, depois de 140 anos. O nome deve-se à peregrina que se perdeu na noite e que, graças ao toque do sino, encontrou o caminho de volta à cidade. O som deste sino, disse o cardeal na homilia, marca as horas e o tempo da cidade eterna. Não só o som da Sperduta, mas também as palavras do apóstolo Paulo. Vinde a plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho nascido de mulher. O tempo é uma grande criatura de Deus. O homem, com frequência e de várias formas, quis aumentar ou aperfeiçoar o tempo com as novas tecnologias, mas cada tentativa se resolve sempre na sua perda ou naquela que poderíamos definir como o cansaço do tempo. Mesmo os celulares, projetados para salvar ou enriquecer o tempo, acabam se tornando seus piores inimigos. Pelo contrário, jamais se sente perdido quem passa o tempo com Deus. Após o tradicional sino, o cardeal Macricas falou de outras características da Basílica tão cara ao Papa Francisco e aos moradores de Roma. A imagem de Maria Salus Populi Romani. Todo o peregrino disse que atravessar a Porta Santa deste primeiro santuário mariano do Ocidente durante o ano jubilar se colocará em oração diante do ícone da Mãe de Deus e sairá com uma sensação especial, com a certeza de que a Mãe Celeste o acompanha. Além do ícone da Salus Populi Romani, os passos dos peregrinos também vão se deter diante da relíquia do berço santo de Jesus. Deste testemunho silencioso do nascimento do Filho de Deus, a humanidade começou a contar os anos da época cristã. Pensemos nisso. O nosso tempo se define precisamente a partir deste berço. No início do ano jubilar, o cardeal concluiu a homilia confiando à Mãe de Deus as nossas vidas e o nosso tempo para que nos conduza a Jesus, que é a plenitude do tempo, de todos os tempos, do tempo de cada um de nós. Fiéis cristãos em Angola observaram nesta quarta-feira, 1 de janeiro, o primeiro de 3 dias de oração pela paz em Moçambique, numa iniciativa dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, SEASTA. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Diante dos relatos que chegam de Moçambique na sequência da crise pós-eleitoral, agravada com a publicação definitiva dos resultados eleitorais, os bispos da SEASTA, em nota publicada nesta terça-feira, unem-se à voz dos bispos da Conferência Episcopal de Moçambique nos apelos para a contenção da violência e a procura de soluções pacíficas duráveis que exigem a busca da verdade e justiça eleitorais. Para o efeito, os bispos da SEASTA convocam todos os fiéis cristãos e todos os homens e mulheres de boa vontade a observarem um trido de oração pela paz no país irmão do Índico a partir desta quarta-feira, primeiro dia de janeiro, que culminará com uma vigília de oração na próxima sexta-feira. O padre Celestino Epalanga, secretário-executivo da Comissão de Justiça e Paz da SEASTA, entrevistado pela correspondência da Rádio Vaticano em Angola, fala numa jornada intensa de solidariedade amplamente divulgada em todas as comunidades cristãs de Angola.
O tríduo começa hoje, dia 1 de janeiro, o dia em que celebramos o 58º Dia Mundial da Paz. E este tríduo vai encerrar no dia 3 de janeiro, portanto, a próxima sexta-feira, com uma vigília. O lugar da vigília ainda não está determinado, mas tão logo tenhamos as condições criadas, pois vamos partilhar com todos os interessados as modalidades, o horário e o local onde vai acontecer a vigília. A mensagem está a ser distribuída para vários órgãos, para vários grupos do WhatsApp, para várias pessoas. E a Embisa também já acusou a recepção desta mensagem e o feedback está a ser muito positivo. A Comissão Episcopal de Justiça e Paz de Moçambique também acusou a recepção desta nota de solidariedade dos bispos da SEASTA aos bispos de Moçambique e ao povo moçambicano. Vamos continuar a rezar pela paz, pois há uma escalada de violência, há muitas mortes e nós temos a missão, cristãos, temos a missão de sermos construtores da paz, de trabalharmos para a reconciliação, a justiça e a paz.
É nota dos bispos da SEASTA pela ainda as organizações regionais e continentais, como a SADEC, a União Africana e outras, a usarem os seus mecanismos de resolução de conflitos para exercerem junto das partes desavindas todos os esforços para o restabelecimento da normalidade democrática, sem descurar a vontade legítima expressa pelo povo moçambicano nas urnas. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Minje, mi sinang pa bu respira, mi sinang